Pergunta? Se tiver alguma dúvida,
acho que ninguém tem
nenhuma, não, né?
Pergunta.
Pai Joaquim, o senhor falou do exemplo do dínamo.
E?
Parece que, eu, pelo sentimento que eu tenho, é que está tendo um dínamo planetário de raio. Nos fins dos tempos, né? Como já previsto, que vai acontecer esse negócio. É isso mesmo? Estamos chegando nos
fins. O próprio planeta está guiando para o próprio planeta, é isso?
Isso. Sim. Mais provas, mais energia para a gente ver até onde vai esse...
Para ver até onde você vai. Até onde você se integra à energia negativa. Ao não amor.
Sim.
Energia negativa é não amor.
Sim.
Só isso.
Falta muito?
Para quê?
Para acabar isso?
Só tem uma pessoa que pode me responder.
Você.
Falta muito?
Acho que falta.
E mais importante, só tem uma pergunta que pode responder. Só tem uma pessoa que pode responder. É cada um de vocês. Mas aí é que vem o grande problema. Vocês estão preocupados com isso? Vocês estão preocupados em acabar com a energia negativa no planeta? Aqui não.
Sim, deixa que não precisa fazer reforma.
Vocês estão preocupados com o quê? Impor sua verdade e querer ganhar. Esse é que é o problema. Não adianta você me perguntar. Cantos e cantos e cantos lugares nós vai, e as pessoas me perguntam por extraterrestre, me perguntam pelo fim dos tempos. A pergunta não é essa. Cada um precisa responder para si quando vai fazer isso. Porque não dependo de eu, não dependo de ninguém. Eu já disse isso de... Sabe quem é Deus?
Quem acha que é Deus?
Não, sabe quem é Deus? É aquele homo que fica cantando assim, ó, me dê motivo. Deus só pode dar a você o que você merecer e precisar. Então, quem pode responder é você. Como? Fazendo por onde merecer ter paz. Essa é uma coisa que vocês não falam para pensar. Vocês ficam querendo ter paz, mas não dão paz para o mundo. Não deixam o mundo em paz. Você precisa merecer estar em paz. E você só vai merecer estar em paz quando você der paz ao mundo. Deixar o mundo em paz. Então não adianta me perguntar, eu estou respondendo a sua pergunta, mas estou respondendo a todos que vêm me falar de fim do mundo, a todos que estão preocupados com invasão de extraterrestre, a todos que estão preocupados com qual é o dia do Chico Xavier lá?
29.
Quanto?
19 de
Do dia 19, não sei o quê, a todos que estão preocupados com tudo isso, eu estou respondendo agora. Deem paz ao mundo. Só quando você deixar o mundo em paz, você vai ter paz. Sabe? Volto a chamar vocês. A buscarem nessas coisas que vocês mexem aí. Quantos falam de si? Pouquíssimos. A maioria fala dos outros. A maioria só se preocupa com os outros, só se preocupa em falar mal de alguém. Ninguém dá paz ao mundo. Todos estão cheios de olho, todos estão sempre preocupados, voltados ao que o outro está fazendo. E esquece de si. Esquece de fazer alguma coisa consigo mesmo. Sabe? Para ser feliz é preciso? Só que vocês não querem ser felizes. Vocês querem ganhar felicidade? Preste bem atenção nisso. Vocês querem ganhar felicidade à custa da infelicidade dos outros. É isso que se chama individualismo. É ser feliz à custa da infelicidade dos outros. De não tem mais espaço, não tem mais tempo para vir a palavra. Essa é a verdade. Vocês precisam começar a se voltar para dentro, parar de olhar para o mundo de fora, porque no mundo de fora se só vai encontrar motivos para brincar com os outros.
Partindo sobre essa questão do mundo, será que é isso que Jesus quis dizer com viver no mundo sem ser do mundo?
Viver no mundo sem ser do mundo, calma, cada um tem sua interpretação. A minha interpretação é o que eu disse e estou conversando com vocês. Você pode gostar do que você gostar. Para você. Viver no mundo. Ou seja, viver com o que você gosta. Sem ser do mundo. Ou seja, sem achar que o que você gosta é o certo. Então você pode gostar do que você quiser. Agora você não tem o direito de achar que o que você gosta é mais certo do que o que ele gosta.
É impor, né?
Hã? Impor ao outro a sua própria vontade. Mas eu, veja, é mais do que impor. Porque ninguém impõe nada a ninguém. Você acha que está aqui impondo ao outro. Mas é julgar, acusar. Sabe quando você diz que o outro está errado? Sabe o que você se imagina? Superior. É superior. Você se acha superior ao outro. E todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. Sabe, o respeito ao direito do outro passa por essa compreensão. A compreensão de que todos somos iguais. E é preciso respeitar esse direito. Agora, o que é ser igual? O que é o fato de todos os seres humanos, todos os espíritos humanizados serem iguais? O que quer dizer isso?
Filhos do mesmo pai.
Hã?
Filhos e irmãos.
Respeitados igualistas?
Hã?
Respeitados igualistas?
Não.
Todos egoístas?
Não. Veja, eu acabei de dizer quando falei da individualidade que não existe duas iguais. Eu disse que vocês são todos iguais. E que se consiste essa igualdade? Não.
Igual nos deveres.
Se só tem uma coisa igual.
Todo mundo tem o direito de ser diferente.
O direito de ser diferente. Essa é a igualdade entre todos. Respeitar o direito do outro ser diferente. Isso é a igualdade. Igual, direito do outro pensar diferente. Direito do outro ter certos diferentes. Sabe, entre os cinco sábios, qual é a diferença entre os cinco sabiés e aqueles mochos lá que passa a faca no pescoço do outro e mata? Sabe qual é a diferença? Eles são iguaizinhos. Que todos os dois têm o direito de ser quem são. em nome de nada, eu tenho o direito de julgar. Ah, ele matou. Qual é o nome, o número da pergunta? Outro chicoteio da... Ninguém morre antes da hora. Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Então ele não matou ninguém. Ele cumpriu o que estava escrito. E por cumprir o que estava escrito, merece ser criticado? É isso que nós precisamos começar a pensar. Todos são filhos de Deus. Todos são iguais. Ninguém é melhor que o outro. Não importa o que faça, mesmo que você não queira levar encontros e temigo que Joaquim uja, o mocho que degola, o entupador, mesmo que você não queira levar em consideração isso, mas pelo menos aqui neste mundo, neste seu mundinho, nesta sua vidinha, pare de achar que você é melhor que qualquer um. Ah, não, Joaquim, eu não acho. Acha? Não, eu não acho, já sou. Quando você acha que não é melhor que o outro, você já está se achando melhor que os outros. É só isso. Isso é que é importante saber. É isso que nós precisamos entender, o que é individualidade, o que é a sua personalidade, do que é o individualismo, do que é o egoísmo. O egoísmo não está nem em você querer ganhar do outro. O egoísmo está em você sentir vontade de ganhar do outro. A intenção é a emoção. E aí, como Cristo diz, Deus julga a intenção de cada um. Que é a emoção pela qual você diz. E aí, falando dessa parte da intenção, eu vou começar a responder o que ele estava falando. E para responder o que ele tinha falado antes, eu vou usar o que a moça falou. Você tem o direito de defender o que você acha, certo? Eu acho que sim. Acho que você tem o direito de defender. Defender, falar o que você acha certo, sem acusar o outro.
Isso.
Mas sei lá que você consegue falar sem ter a intenção de ganhar, sem ter a intenção de provar que está certo.
A intenção já vem antes de falar, né?
Pai, na questão especificamente que eu comentei, eu posso não ter isso em outros aspectos, mas nessa eu consegui, por quê? Que eu digo que eu senti que foi ok, porque eu não criei inimizade com nenhum dos que me atacaram e continuei amando-os igual, meu irmão, todas as pessoas que desfizeram, que disseram, olha, não tenho mais afinidade com você, não tenho mais empatia com você a partir disso, eles continuam sendo pessoas queridas por mim.
É sempre, louvado seja Deus.
Agora,
mas eu estou falando de uma
assim,
forma genérica.
É.
Defender o seu ponto de vista como defesa do seu ponto de vista ou divulgação do seu ponto de vista sem a intenção de prová-lo ao outro que você está certo, será que você consegue?
Em tudo não, ele tem um monte de
e quando você, e quando você pode verificar que você tem a intenção de vencer?
Quando eu sou contrariada e me sinto mal porque não consegui fazer o outro entender, comprar a minha ideia, comprar a minha vontade.
Aceita.
É.
Veja, você tem todo o direito de falar o que você acha, mas você corre sempre o ícone de estar esperando ser ouvido. Então eu diria uma coisa para você. Sabe qual é a melhor coisa? Cale-se. Deixa eu falar uma pergunta para você, fazer uma pergunta para vocês todos. De em que o que você fala vai mudar o mundo? Em que o que você acha vai mudar o mundo? Em que o que você gosta vai mudar o mundo? Essa é uma coisa que eu também quero que vocês pensem, que faz parte disso tudo. Esta propaganda do que eu gosto, que normalmente não se defende o que acha, se faz propaganda do que acha, porque se amplia o elogio para tentar convencer, ela é feita sempre com a intenção de que há alguma coisa, de que há uma situação. Mas veja, se tudo está equito, será que alguém é capaz de mudar alguma coisa? Será que a sua defesa de uma ideologia é capaz de ajudar a melhorar, a fazer mais pessoas pensarem igual a você? Essa questão que nós temos que ter na hora de falar de nós. Eu posso falar o que eu quiser, eu só não posso esperar que os outros ouçam o que eu falo. Ou seja, que aquilo que eu falo vá provocar alguma mudança de alguma forma em alguém. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu tenho que viver com a certeza de que o que acontece externamente a mim não depende de mim. Sabia disso?
Joaquim, eu sei que a pergunta foi feita para todos, se não me engano. Né? Eu tenho em mente que nós colaboramos a partir de Deus, é lógico, para a obra geral.
Isso.
Como nós estamos vendo que um desses lados ideológicos, ele é um lado que não deu certo em muitos lugares do mundo, que sacrificou muitas pessoas, já quero adiantar que eu sei que vai ser o que Deus quiser, e isso eu não tenho dúvida.
Não, é mais profundo que isso.
Eu sei, mas digamos que Deus tem traçado esse destino para cada povo.
Certo, mas a minha pergunta ainda vai mais fundo. Vamos lá.
Então, eu acredito que eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em não discutir com essas pessoas. Eu não carrego nenhum tipo de má intenção contra elas, de ódio contra elas. Eu simplesmente não compartilho daquela ideia. Eu não sei se aquela pessoa não está vendo isso ou se ela é mau caráter e não consegue ver o que essa outra ideologia fez através do mundo. Então é isso que é o meu ponto de vista. Mas eu não tenho nada contra, eu dou o direito de cada um ser como são e quero o direito de ser
como você é. Isso é o mais importante, é ser
com certeza. Mas com certeza. Deixa eu só falar uma coisa. Essa ou aquela ideologia de não fez bem, sacrificou muitas pessoas, não é isso?
Sim.
Quais pessoas foram sacrificadas com qualquer ideologia?
Olha, as pessoas não existem. Eu colaboro com a obra geral. Eu estou trabalhando para aquilo que Deus me deu.
Calma que nós vamos chegar lá também. Eu estou indo ponto por ponto. Porque é este o trabalho que eu estava dizendo para ele que nós precisamos começar a entender. Quais pessoas foram sacrificadas com essa ou aquela ideologia?
Quem precisava de beneficiar?
Isso é lógico, isso a gente está sabendo.
Primeiro detalhe, a gente sabe quem foi sacrificado, quem se sentiu sacrificado.
Quem pediu para passar por aquilo?
Não. Aquele que ainda dá importância à coisa deste mundo. Veja, deixa eu tentar lhe colocar uma coisa. Se as coisas deste mundo não têm importância, qualquer ideologia política do mundo material não tem importância. Então, começa, o caminho que nós começamos a pesquisar, a analisar, é o seguinte: se eu ainda acho relevante, vamos dizer assim, interferir numa situação política, eu ainda estou preso nesse mundo. Veja, eu não estou criticando você com nada que você pensa, com nada que você acha. Eu só estou querendo mostrar espiritualmente o caminho para você não cair naquilo que você disse que não está caindo. Ou seja, eu não critico ninguém. Eu não critico quem? Os canaias. Com a palavra que chamou.
Não, eu simplesmente evito as pessoas que
não, assim, veja, não. Você disse assim, eu não julgo ninguém. Aí disse os canaias. Então você julgou. Senão não teria essa palavra.
Mas eu disse que essa ideologia...
Tá por dentro. Só estou querendo começar. Então existe isso. Primeiro detalhe. Eu só vai dizer que alguma coisa fez mal a alguém que está preso a este mundo. Então, para você poder chegar a essa liberdade, você tem que se libertar deste mundo. Esse é o primeiro detalhe. Então, não é quem pediu ou quem deixou de pedir. É quem sentiu. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Eu contribuo para a obra geral. Sim, todos, com tudo que fazem, contribuem para a obra geral. Fazem, feito. Aqui não. Então, o problema não é você discutir, o problema não é você interferir, o problema é você achar que estão errados. O errado nasceu aqui. Você tem todo o direito de defender o lado que você quer. Agora, você só não pode atacar o outro. É isso que eu tô querendo mostrar. Então, você tem todo o direito. Agora, não tem o direito de dizer que eu estou até errado. Até, ouça bem, até no escrito, você dizer que o outro lado é errado, sem problema nenhum. Porque o que você escreve, o que você fala, é a contribuição para a obra geral. Agora, aqui dentro, ou seja, você achar que o outro lado está errado. Você achar que o outro sistema não testa. Você achar que eles são isso, são aquilo. É isso que eu estou querendo mostrar. Você pode achar tudo daqui, você não pode achar nada dali.
É, eu quero dizer que muitas vezes eles não sabem. Por uma questão de lavagem cerebral, eles não sabem. Eu digo eles.
Quem faz lavagem cerebral?
Eles não sabem que isso é assim como nós estamos.
Quem faz lavagem cerebral?
Mas no fundo eles também estão contribuindo.
O que é lavagem cerebral?
Lavagem cerebral é um ensinamento repetitivo.
Não, lavagem cerebral é o pensamento que Deus dá. Ninguém faz lavagem cerebral em ninguém. Então, Deus dá aquele fechamento que você está dizendo que é oriundo do que alguém fez. Compreende? E veja, volto a repetir, até no que você fala, até no que você escreve, zero de problema você achar isso. Agora, você não pode interiorizar, ou seja, dizer, acreditar que alguém é capaz de fazer lavagem cerebral em alguém. Porque na hora que você diz que alguém é capaz de fazer lavagem cerebral em alguém, Deus foi para lá, você é para cá.
Deus te fala, né? Isso tudo eu entendo.
Então, veja, é só isso. O Eto, você tem direito a fazer o que você quiser. Agora, não se afaste de Deus. Moço, o que eu estou querendo mostrar para vocês é uma coisa, talvez, que eu não tenha sido tão caro. Não contencha o custo de se afastar de Deus, o custo de perder a felicidade, o custo de atacar alguém, não contencha. sabe, nenhuma defesa de nada deste mundo, de lá ou de cá, de lá ou de cá, nenhuma defesa de nada deste mundo vale a pena você virar de costa para ele. Que é exatamente isso que eu estou tentando mostrar. Não é o que você escreve, não é o que você fala. O que você quer e o que você fala, é, isso faz parte da obra zelal. Agora, por dentro, você achar que é verdadeira a ideia de que alguém faz lavagem cerebral em alguém, a ideia de que alguém prejudica alguém, é acreditar nisso, é que ele é parte de Deus. Então você pode falar tudo isso, agora você não pode garantir para você, porque na hora que você garante aquilo como verdade para você, acabou a sua, como é que se fala? A sua união com o outro. Agora eu estou falando isso para você dentro do que você falou. Se o outro lado falar a mesma coisa, eu vou falar a mesma coisa. Se tem uma coisa que eu não gosto muito de conversar com as pessoas. Se vier um marido e uma mulher, o marido vem para reclamar da mulher. Aí eu brigo com ele mostrando que o errado é ele. A mulher vem e reclama do marido, eu mostro que o errado é ela. Porque todos são errados nessa história. Todos são errados. Não são errados por pensar isso ou aquilo. São errados por pensar que estão certos de deixar isso ou aquilo.
Agora a mulher gostou, viu? É até uma risadinha.
Compreenda isso. O problema, eu vou tirar a palavra errado, porque não existe certo errado, mas o problema espiritualmente não é no que você acredita. O problema espiritualmente é você achar que o certo é o que você acredita. É só isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser. Você só não pode achar que você está certo pelo que faz. Porque na hora que você acha que está certo pelo que faz, sabe o que acontece? Você se afastou do outro. Não entrou em unidade com o outro. Exatamente. O egoísmo. Então, veja, é uma frase que eu falei para minha filha lá atrás, e que o moço usava muito. Eu não estou preocupado com o que você faz. Eu estou preocupado com a capacidade de sofrer pelo que você faz. É esse o problema. O problema não é o que você pensa, o problema não é o que você quer, o problema não é o que você fala. O problema é o quanto você guarda dentro de você de ódio, de raiva, de acusação, de mágoa, de ferimento, por este, por aquele ou por aquele outro. É só esse o problema. Você pode falar o que você quiser, só não guarde mágoa de ninguém.
A boca fala. Tudo começou, a irmã Cíntia colocou que o sentimento que se tem hoje, e as pessoas têm que se afastar. Né? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer, assim, né?
A emoção.
E ter perdido o amigo,
sim,
porque os pensamentos são diferentes.
Mas por que perder os amigos?
Ah, eles se afastaram. Eu podia ter ido lá procurar.
Não é isso. Você afastou eles quando você quis mostrar que você estava certo.
Eu não quis mostrar, por isso que eu estou dizendo. Eu não me afastei porque eu não quis mostrar.
Você afastou. Você afastou. Quando publicamente você defendeu uma posição contrária aos outros e dizendo, eu estou certo.
Não, mas eu não fiz isso. Eu falei só que era... Eu não coloquei nem publicamente.
Eu fiz.
Isso foi um exercício.
Você afastou. Veja.
Só falei o que eu achava.
É o que eu comecei dizendo aqui hoje. Vocês aí falaram que ninguém fala de si, todo mundo acusa o outro. Ninguém defende o seu lado, só fala mal do lado do outro.
Não foi uma crítica ao outro, só coloquei minha posição e pessoas colocaram contrárias ao que eu achava que é o meu ponto de vista. Aí criou-se a confusão e eu...
Já que essa é a segunda parte, nós estamos falando de intencionalidade, qual foi a sua intenção ao se posicionar?
Porque estava sendo cobrado, assim, o que, que você pensa, o que, que você acha, o que, em quem que você vai votar, em quem que você... Falei, olha, eu vou votar em fulano. Ah, mas por quê? Como? Você é uma pessoa tão equilibrada, você é uma pessoa tão... não sei o quê, então, é, mas essa é a minha posição. Ah, então, se você é assim, então eu estou muito decepcionada com você, não vou mais ser seu amigo, não vou mais conviver com você. Eu falei, tá bom, assim que tem todo o direito.
Mas o mundo cobra esse posicionamento. E mesmo quando tu fala, não, eu não vou votar nenhum dos dois, me interessa isso aqui, ele também, você não fala mais contigo, não tomou partido. Eu não gosto nem dos dois, mas aqui também não presta, se não tem uma escolha, também não presta.
Você é você não,
não, mas eu falei
não é politizado.
Não, mas eu acompanho o Pai Joaquim há muito tempo. E ele já falou, não tome partido. Eu falei, não, realmente não faz sentido uma partida nenhum nesse mundo. E quando eu falei, não, eu não tenho partido nenhum, tu não presta. Como não
deixa eu só falar uma coisa. Vocês acreditam que os mestres é para ser seguidos?
Se os mestres são para ser seguidos, se a gente...
Os ensinamentos dos mestres são para ser seguidos?
Boa
pergunta. Essa é para a conversa que vai ser no São Paulo semana que vem, viu? Ah, o mês que vem. Vocês acham que
é para ser praticado, né?
É para ser praticado o que ele tinha? Então, vou lhe dizer uma coisa. Um dia, de Buda estava lá no acampamento dele, passou um moço, disse assim, Buda, Deus existe? Ele disse, sim, existe. Na hora do almoço, passou outro e perguntou, Buda, Deus existe? Ele disse, não existe. Com certeza não existe. De noite passou outro, Buda, Deus existe? Não chega. Aí o seguidor do Buda disse, você ficou maluco? De manhã você disse que existe, de hora do almoço disse que não existe, de tarde você disse que não sabe. Como? Eu dei a resposta que o outro quis me ouvir. Não adianta nada eu dizer para quem não acredita que Deus existe, que Deus existe. Não adianta nada eu dizer para quem acredita que Deus não existe, que Deus existe. Não adianta. É o tomar partido. Sabe, toda vez que você se posiciona no sentido de diferente do que o outro fala, há uma intencionalidade de, vamos dizer assim, povar ao outro que você sabe. Se alguém lhe perguntar, você vai votar em quem? Não sei, quem se acha?
Mas falar, acho que é isso aí. É isso aí.
Ah, tá certo, é isso aí, vamos lá.
Acho que era isso.
Eu tenho mais fácil.
Não, não é mentir, então. O Buda não é mentir. Sabe, qual, sabe o que é isso? Sabe? O que é isso?
É...
Compreensão,
sabedoria.
Se unir com o próximo.
Hã?
Se unir com o próximo.
Respeito.
Respeito é o outro.
Respeitar o outro. Se ele não acredita em Deus, eu vou provar para ele que Deus existe? Isso é a maior arrogância que existe. Se ele acha que Deus existe, eu vou dizer para ele que não existe? Isso é arrogância da minha parte. Deixa eu só lhe falar uma coisa que já colocou milhares de vezes. As portas só se abrem de dentro para fora. Não adianta você querer ensinar nada. Porque cada um aprende o que quer. Aquilo que lhe convém aprender. É o que eu acabei de falar. Sabe por que você defende uma ideologia e o outro defende a outra? Porque vê alguma vantagem individual no que defende. Porque eu lhe garanto que os mesmos que você chama de chapados sem vergonha, que roubaram o que fizeram, tem gente que defende. E tem motivos para defender. E quando eu ataco os motivos dele, eu estou desrespeitando ele. Eu posso ter os mesmos motivos para não querer ele, mas eu não tenho o direito de obrigar o outro a fechar do que eu fecho.
O que eu quero ganhar não é nada pessoal.
Não importa, não importa. O que você quer ganhar é pessoal.
Sim, é um país melhor.
Um país melhor dentro do seu melhor.
Para mim, viver dentro dele, mas
o meu dentro do seu melhor, não dentro do melhor do outro. É isso que eu estou querendo que vocês vejam. É dentro do chão melhor, então ainda é para você ganhar. Por que, que você votou no fulano? Ah, porque ele fez uma escola lá perto da minha casa. Ou seja, eu ganhei alguma coisa. Ah, por que, que você votou no outro? Ah, porque faltou a rua da minha casa. Porque eu ganhei. Ah, porque eu vou ter uma vida melhor, porque eu vou ganhar a marca. É sempre isso.
É que eu sou novato na política, eu nunca me meti assim.
Então, veja, não é. Veja, deixa eu só colocar uma coisa. Deixa eu só colocar uma coisa. Não estou falando de política.
Sim.
Eu estou falando de vida. Vale para tudo. Inclui religião, de política, mulher, time de futebol. Tudo. Vale para tudo. Tudo nessa vida, eu não tenho o direito de querer impor ao outro o que eu acho. Eu tenho que respeitar o que ele acha. Então, veja, você tem todo o direito de pensar no que você quiser. Você só não tem o direito de enfrentar o outro com o que você pensa.
Exatamente.
E enfrentar o outro não é só acusá-lo, é querer mostrar para ele o seu chefe. Porque quando você mostra o seu certo, você causa o que você falou, a separação. Você não precisa acreditar no que ele acredita, mas você não tem o direito de enfrentar o que ele acredita.
Uhum.
É essa a diferença. A vida... Veja, eu já vou deixar você perguntar.
Aliás,
eu desenfrentei. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês muito interessante. A vida em sociedade, o viver em sociedade, é uma ciência. Uma ciência muito profunda, que requer uma coisa muito interessante. Qual é? O que, que a vida em sociedade requer de você? Quase isso. Antes de respeitar, você precisa o quê? Viver em sociedade. A vontade de viver em sociedade. Porque você vive em sociedade não com a vontade de viver em sociedade, mas com a vontade de você ser o centro de uma sociedade. Que todos gravitem em torno de você. Que todos sigam o que você quer, que todos achem importante o que você acha importante. Que...
É o problema da
ciência. A sociedade, volto a falar o que eu já tinha falado, a sociedade é feita de diferentes. E a ciência de você viver em sociedade é a ciência de você aprender a viver com os diferentes, respeitando a diferença, dando a cada um o direito de ser diferente.
Pai Joaquim, é por isso que o livro dos Espíritos fala que o desenvolvimento, a reforma íntima, ela precisa ser feita em sociedade, né? Nós precisamos conviver com outros para podermos evoluir, vamos usar esse termo. Porque essa coisa de se retirar e meditar e ficar...
Isso não leva a lugar nenhum.
Não leva a lugar nenhum.
O que leva é a prática, é o amar. E o amar é esse respeito. O respeito à sociedade, o respeito à diferença. Você pensa diferente de eu, louvado seja Deus, fique você com a sua, eu fico com a minha. Nós continuamos amigos.
Isso.
Não temos a menor coisa. Agora, não, eu, olha, eu preciso, porque eu preciso gostar, porque eu preciso fazer, porque eu preciso resolver, porque eu... O máximo que acontece é a inimizade. Porque ninguém vai mudar só porque você acha que tem que mudar. Viu? Essa é a ciência da vida. A ciência da vida é a ciência, a arte de conviver. Viver com. Não é viver você e os outros juntos. É conviver. É viver com o outro. Num estado de harmonia, de paz,
de amor.
Amor. Diga que você ia perguntar.
Quando a gente olha um para o outro, inclusive, complementando aquilo que o senhor falou no início, do meio de comunicação, criamos sempre fazendo. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você bom sendo bombardeado por isso. Só que, só em olhar aqui para você, olhar para outro aqui, essa imagem criada já vem com intenção.
Imagem criada por quê?
Por essa ilusão criada. Ela já vem com uma intenção impregnada.
A ilusão de quem? Do meio de comunicação ou seu?
Geral.
Deixa ouvir, eu dizer uma coisa para você.
Olhar, eu vi, e sentir. Você já, eu, por exemplo, eu já sinto uma intencionalidade, minha briga já começa daí.
Antes de nós mergulhar nisso que você está falando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fica tranquila, não se preocupa.
Deus mandou ligar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é influenciado pelo jornal, pela rádio, pela televisão? Quem?
A personalidade.
Quem?
Quem
está programado para ser influenciado? Quem? Quem se deixa ser influenciado. Esse é o primeiro detalhe. A mesma televisão que você assiste e que não mexe com você, o outro mexe. Então a diferença não é você. Não é a televisão, é você.
Eu sei, mas é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar assim. Só ele chegar ao ouvido, ou ao, vamos dizer assim, ao órgão, qualquer órgão que você usa, a intenção já está junta nisso aí.
Qual o problema?
Como, é isso que eu quero chegar.
Qual o problema? Você pode até ter intenção. Se
a
você,
interpretação é que vai.
Se você estiver atento. Atenção plena, ensinamento de Buda. Você olhar e vigiar, ensinamento de que se você estiver lá atento, aí você não vai deixar aquilo lhe influenciar. Agora, peraí. O que preciso para estar atento? É o que nós acabamos de falar. Qual a sua preocupação com o pote? O quanto você está preocupado com o pótimo? O quanto você está se tocando e que está levando para o pótimo com a sua crítica? O quanto você está preocupado com a energia negativa ou com o bem-estar físico? É esse o problema. Se para você o bem-estar físico, a coisa material, a fome, o dar a comida for o mais importante, você sempre vai ter uma atenção voltada a isso. Se a sua intenção de viver, que aí a intenção é de viver, for voltada para o lado espiritual, para amar o próximo, para respeitar o próximo, você vai ser capaz de não deixar isso lhe influenciar.
Isso está sendo depois que surge a ação.
Sim, a ação vem.
Isso.
A mente interpreta. você vai te deixar influenciar ou não.
Aí nessa hora você faz o trabalho.
Nessa hora você tem que dizer assim, tá certo, eles estão falando mal daquela pessoa que eu gosto. Mas eu não estou preocupado em defender nenhuma pessoa. Eu estou preocupado em amar a todos. Então, por lixo, eu não vou defender uma pessoa atacando outra. Sabe quem é o que faz a televisão, que você disse que faz isso? Que fogama o outro, sabe quem é? Você está acusando Deus de ser injusto. Você está acusando Deus de agir contra o outro.
Todo esse caminho dessa crítica.
A intencionalidade que você está falando, ela vem e deixa a intencionalidade.
Mas vem o orgulho, irmão mesmo. Vem a.
Ela vem, mas o problema é você. É sempre
esse
você.
Passar da borracha, né? Veja.
Aceitar ou você... não aceitar. Veja, você tem o livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio de fazer. Você tem o livre-arbítrio de aceitar. Deixa eu falar uma coisa interessante. Vou falar humanamente falando. Tem algum canal de televisão melhor que o outro? Tem algum que não presta? Tem algum que vamos dizer assim, ataque as pessoas? Estou falando humanamente falando. Tem. Você não gosta? Desliga, não liga ele. Não liga ele. Agora o problema é que você liga ele para ver o que ele fala para poder atacar ele.
Eu não estou aí.
Eu sei que você não está aqui, mas eu só estou querendo mostrar aonde está o problema de qualquer coisa que você me perguntar.
Porque você já acorda com essa danada da mente.
Sim, você já acorda. Como o Cristo falou, o ser humano não tem onde esconder sua cabeça.
Você abrindo os olhos, a bicha já começa a
falar. E já aconteceu enquanto você estava com os olhos fechados. É que eu achei nem chato.
Aconteceu, perfeito?
Tem uma frase que talvez sintetize o que você está falando, que não é uma frase minha, de um amigo meu, que me falou uma vez, nós não viemos resolver problemas. Nós viemos nos resolver diante dos problemas.
Perfeito. E eu só mudaria o seguinte, não diante dos problemas, diante daquilo que nós criamos e chamamos de problema.
Sim,
porque problema não existe.
Exatamente, mas é nesse sentido.
Sim, nós temos que nos resolver, porque sabe o que é a vida? Aquilo que você cria. O seu inimigo não é seu inimigo. É alguém que você chamou de inimigo.
Não vou chegar nunca esse general, né?
Não.
Você recruta toda a
só vida. Depois que sair. Aquele que você não gosta, é aquele que você não gosta. Não é ninguém que é ruim, que é mal. Tudo está dentro de você. O mundo todo existe dentro de você. E é aqui que você cria, e é aqui que você joga para fora. E é aqui que você dá nome às coisas de fora. Na hora que você entende isso, você tem a capacidade de resolver o problema. Que não é não mudar lixo aqui, porque isso nós achamos que não pode. É você começar a não se deixar guiar por esses valores.
Mudar a programação.
Não, mudar a programação é impossível.
Mental?
É impossível. Se você mudar, ela já estava prevista, dentro do ponto de vista espiritualista de que Deus programa tudo. A prova, dentro do que nós fala, é o seguinte, você tem uma programação mental, que vê isso, aquilo, aquilo outro. Você não tem como mudar isso, mas você tem que aprender a viver com isso, sem deixar isso influenciar você na vida. Ou seja, sem deixar o problema surgir. Aquilo que você chama de problema. Tá de outra forma, não como um problema.
Dizer não para si mesmo é... Dizer não para si mesmo.
Vencer a si mesmo é...
Porque o que está sendo gerado...
Sim. Não é dizer não, é você simplesmente não deixar a aquilo dominar você. Veja, nós começamos toda essa conversa com o Tishuama. Respirar embaixo d'água é estar coberto de água e não sentir falta de ar. E o não sentir falta de ar é não deixar a água ser um bloqueio para você respirar. Então você pode estar coberto do que for, você só não pode deixar aquilo acabar com você. Porque na verdade acaba com você. Todo, é o que a esposa dele estava falando aqui, tudo isso está para você por dentro.
Se ele respirar os problemas que ele gera, ele vai se afogar.
Eu lhe garanto que as pessoas que estavam lá no barulho naquela festa não estavam incomodadas com o barulho. A única que ficou incomodada foi ela. A única que passou mal, se sentiu mal por estar fazendo barulho foi ela. Então, quando eu falo em respirar embaixo d'água, é isso. É você estar coberto de barulho e não deixar o barulho matar você. Matar no sentido de lhe fazer viver crítica, no sentido de lhe fazer criticar o próximo, no sentido de achar que você está certo. É isso. Sabe, essa é a grande ciência da vida. É o que eu estava dizendo para ele, e que ele resumiu na frase, é você aprender a se portar frente à vida, e não você querer resolver a vida. Você querer mudar a vida. Ninguém muda. Moço, ninguém muda a vida. Você não é capaz de fazer. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falei isso, quero ver se você sabe. O que é uma verdade?
Você disse que é verdade.
Aquilo que é uma informação que você chama de verdadeira. Nada será verdade dita por outro. Nem nada que o outro disser será verdade, a não ser que você diga isso é verdade. Então não existe verdade neste mundo. A sua verdade é só sua. É nós chamamos de verdade relativa. Então tudo que você pensa é sua verdade. E você tem todo o direito de tê-la. A única coisa que você não tem é o direito de impô-la aos outros. Então, quando a sua verdade diferencia-se da verdade do outro de fora, é a hora de você fazer o que ele falou, aprender a conviver com o mundo. Aprender a viver com as outras verdades, sem mudar a sua, porque você não consegue mudar. E o conviver, essa convivência é exatamente no socar uma com a outra. Eu tenho a minha, é minha, ele tem a dele, eu respeito. Então, você acha isso? Não, tá certo, você tá certo.
E a
eu
concordo.
Hã?
E a decisão?
Decisão do quê?
Do domínio.
Não entendi.
É a decisão do domínio.
Que decisão? Isso é o caminho. Isso é o caminho, não há outro caminho. A única coisa que você pode fazer a cada momento dessa vida é isso. Não há outra coisa a ser feita. Sabe por quê? Não, por quê? O resto tudo está pronto. Tudo está pronto. O resto tudo está pronto. Tudo que você acha que você vai criar, já foi criado. Então, a única coisa que você precisa fazer a cada momento é você decidir. Você vai conviver respeitando o outro ou você vai querer impor ao outro o que você acha?
Essa decisão é que é sua. Essa,
essa é sua. Essa é a decisão entre o bem e o mal.
Essa é sua decisão.
Porque o bem é Deus. É quando eu trabalho dentro do amor universal. e o mal é o meu individualismo.
Então existe estrela, não caminho do meio.
Não existe caminho do meio.
Existe extremo.
Existe extremos que chegam a um ponto que um se junta com o outro e sobrepõe. Isso chama-se sem que um faça efeito ao outro. Isso para você é o meio. O ponto zero não é nulo. É um ponto onde os extremos coexistem e na mesma intensidade, de tal forma que um anula o outro. Ou seja, existe tudo o que você acredita. Existe tudo o que ele acredita. As duas coisas juntas sem uma influenciar a outra. Aí é o caminho do meio. O que vocês chamam de amor? Amor não existe. Amor é uma palavra.
Como é que é? Aqui é interpretado de forma.
Sim. Amor para vocês é para satisfazer sua vontade. Ah, você não me ama, não faz o que eu quero. E quando você vai fazer o que ele quer? Agora,
é que essa administração já tem 40 anos,
rapaz. A minha 44.
Ele estava falando aqui da posição política, bicho daquilo. Qual o maior campo de fogo?
Terra. Discordância?
Família.
Família, tá certo. Família é o caminho universal, segundo ele.
A convivência e família. Sabe qual é o grande problema da família? Está na Bíblia. O profeta não consegue profetizar na sua terra.
Essa eu vou escrever no teto do quarto.
É bom.
Sabe, quando alguém chega e fala para você, olha, vamos fazer assim dentro da família, você diz, quem é ele para falar? Quem era para falar? Eu conheço, eu sei o que faz, eu sei como é. Eu sei que ela não está pensando nisso.
Ele disse para mim, tu só queres ganhar, né? Tu nunca quer dar braço para você. É sempre tu. E eu disse, tu acha que eu sou assim? Ele disse, então, está me escrito. Eu tinha que fazer assim, tem que dizer que está certo.
Você tem que colocar esse negócio aqui.
Tem que colocar esse negócio agora. O respeito de um pelo outro dentro da família. Marido e mulher, pai e filho. Família. Sabe, há uma mistura muito grande de
personalidade.
Não, de emoção familiar. De que eu sou o pai, o filho tem que me respeitar. Eu sou o marido, sou o provedor da casa, a mulher tem que me respeitar. Não, a mulher que sustenta a casa, o marido tem que respeitar.
Mas vem a ação, vem as ações que é fogo.
Que ele quer dominar.
Eu estou falando por você, por dentro do outro asilo, o que ele quiser. Não existe essa história de amor familiar. Não existe essa história de marido e mulher amar. Não existe essa história de pai para filho, de filho para pai. O que existe, o que precisa existir, é o respeito entre todos. Uma vez me perguntaram assim, Joaquim, eu como mãe não tenho o direito de educar meu filho, de dizer o que é certo para ele? Eu disse, tem. Você só não tem o direito de exigir que ele ouça o que ele quer falar. Que ele xinga o que você quer. Ele é uma personalidade. Ele tem a verdade dele, ele tem o caminho dele. Ele tem que viver a vida dele. Você tem todo o direito de dizer, não pise aqui. Mas não tem o direito de cobrar para ele não pisar. E nem tem o direito depois de dizer, eu falei para não pisar.
Nessa parte aí, filho. Deixei a liberdade com o
restante. Respeito de um pelo outro. Sabe? E eu puxei esse assunto, primeiro puxei a família, e segundo por ter uma, falar uma coisa muito importante quando se fala nessa questão que nós estamos conversando. Ninguém conhece o outro. Ninguém sabe o que o outro está pensando. Ninguém conhece o íntimo do outro. Então, por favor, como ele falou da tentação, não cedam à tentação do eu sei que ele queria fazer isso. Eu sei que ele fez isso.
Aí o senhor chacoalhou com a bola de cristal dela agora.
Fez isso. Eu estou falando da bola de cristal dela e da bola de cristal das pessoas que nunca viram ninguém fazer nada, mas que afirmam, acreditam que fez.
É, você já conseguiu isso. Acho que você vai achar que
afirmam, acreditam que fez. Você já viu uma coisa? Se alguém acusa alguém que você não gosta, você acredita na acusação. Se alguém acusa alguém que você gosta, você defende e diz que a acusação é falsa. Você tem mesmo capacidade de ser juiz de todos? Você estava presente em todos os lugares, foi capaz de saber o que estava acontecendo em todos os lugares? E se você não foi capaz e assim mesmo julgou, ou seja, disse que tal pessoa fez aquilo quando você não sabe, ou disse que não fez quando você não sabe, você foi o quê? No mínimo injusto. Porque quando você acusa uma pessoa só porque você não gosta dela, dizendo que ela fez, mas sem saber se ela fez ou não, no mínimo foi injusto. Ah, não! Olha, que aquela pessoa me falou. Você viu? Você estava lá? Pode ser que a outra pessoa também não goste daquela pessoa. Pode ter criado a tudo aquilo. Hoje vocês vivem num mundo de notícias falsas. Mas quem tinha notícia falsa são vocês. Quando eu aceito qualquer coisa que qualquer um fala. Ou melhor, qualquer coisa que qualquer um fala, que você ache certa. E acusa o outro. Não, aquele lá está defendendo o outro, olha lá. O quê? Ele não pode defender? Sei lá, se ele está certo e eu errado, sou eu. Eu estou querendo mostrar para vocês, não em tom de acusação, mas mostrar para vocês a vida que vocês levam. É uma vida totalmente fundamentada em você mesmo. Eu disse uma coisa aqui, rapidinho, passou rápido. Mas parece até brincadeira. Mas você só acha certo o que você acha certo. Mas achar certo o que você acha certo é o maior erro que existe. Porque você pode estar errado.
É porque não tem verdade aqui ainda, né? É tudo relativo.
Pois é, mas vocês vivem achando certo que achou certo e achando errado que achou errado.
Acho que é mais embaixo, né? Acho que é mais embaixo o negócio, né? Se Deus faz tudo.
Não importa quem faz, se Deus não faz. Não é este o caminho. Sabe qual é o caminho? Prestem muita atenção nisso. Porque este é o grande segredo. Sabe qual é o caminho? Ser honesto. Honesto com você mesmo. Não, honesto. Honesto com você mesmo. Eu não chego. Eu não sei, eu não estava lá, eu não vi, eu não sei qual é a intenção da pessoa por dentro, eu não sei nada, eu não conheço a mim. Quantas vezes você se surpreende com o que você mesmo faz, achando que nunca faria aquilo? Se não conhece a vocês, como é que querem conhecer os outros? Como é que querem saber coisas dos outros? Pior, coisas íntimas, do íntimo de cada um, ou coisas que aconteceram quando você não estava presente. Sobreviver debaixo do tsunami é você se declarar incompetente para saber qualquer coisa deste mundo. Porque tudo que você souber será usado contra você.
Será por isso que o sábio disse essa frase célebre, né? Tudo sei é que nada sei.
Só sei que nada sei.
Só sei que nada sei.
É a única coisa que você pode saber, que pode servir para você ser feliz. Todo esto serve para você ter fama, serve para você brigar com os outros, serve para você de querer se impor aos outros, serve para você buscar vitória, mas não serve para paz, não serve para felicidade verdadeira. Porque tudo que você souber, um dia a sua mente vai usar para brigar com o outro para ter a vitória. Este é o grande segredo da vida. Viver a vida sem saber de nada. Tendo conhecimento das coisas. O que é isso? Eu sei que se eu puser a mão na vela vai queimar. Mas tem muitos que põem a mão na vela e não queima. Então eu não tenho certeza. Pode ser que queime. Pode ser que não queime. É ter as informações. Qual é a cor da sua camisa, moço?
Ah, isso é uma cor de burro quando foge, assim, não chega a ser.
Cor de burro quando foge. Eu sei que é cor de burro quando foge. Mas não tenho certeza. Se ele disser que é cor de cavalo quando fica, tá bom, cor de cavalo quando fica. Compreendeu? A declaração esperta de nada saber é a declaração esperta de não ter certeza de nada. E por não ter certeza de nada, respeitar a opinião dos outros. E não importa o lado, não importa o que seja, não importa se é ateu, se é judeu, se é cristão, não interessa. Todos são iguais. Então eu tenho que aprender a viver com tudo desse jeito. Sabendo, tendo o meu saber, sem saber de nada. Aliás, nós nascemos para quê?
Minha filha diz que é pova.
A pova.
Pai, vai ver o Joaquim.
Qual é a pova? Qual é a pova?
Ela perguntou se o pai vai ver o Joaquim. Ela perguntou, o pai vai ver a pova?
Joaquim já virou pova, né? Joaquim é pova mesmo. Sabe para que você nasceu? Para não comer maçã.
Mas pode a Eva, né?
Nasceu para não comer maçã.
Isso. O que é a maçã? O fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? Saber. Você nasceu para poder voltar ao paraíso da onde você foi expulso, porque sabia das coisas.
É isso tudo que está.
Então, se eu acho agora se é, e por não saber o que é, eu não me vejo. Se ele diz que a camisa dele é cor de vinho, eu digo, é, você acha? Então é. Você acha? O que, que eu preciso provar para ele que a camisa dele é branca? Só para vocês que gostam sempre de ganhar alguma coisa, me diga uma coisa, o que, que eu ganho em provar a ele que a camisa dele não é da cor que ele acredita?
A satisfação de ganhar, o prazer dele.
Só que isso. Porque sabe qual a diferença entre a camisa dele ser branca ou a camisa dele ser de cor de abóbora, cor de burro, cor de pó? Nenhuma. Agora eu vou falar para você. Sabe qual é a diferença entre ser esse ou aquele presidente? Sabe por quê? Porque vai acontecer o que Deus quiser.
Isso eu tenho certeza.
Então qual é a diferença? Agora, eu vou pedir a minha oportunidade de ser feliz para ficar discutindo com os outros para provar alguma coisa? Eu não.
Então eu não preciso ficar infeliz porque alguém se afastou?
Não, você não deve ficar infeliz porque alguém se afastou. Porque se alguém se afastou, é porque ele ia se afastar de qualquer jeito. O que você não deve ficar é achar que ele está errado por ter se afastado. É o que eu sempre digo, estou dizendo para você. Está errado. Está isso que não pode. Porque quando você acha que qualquer coisa está errada, você está achando que você está certo. E aí você sabe alguma coisa. Porque só acha certo quem sabe o certo.
Quem conhece a verdade e acha certo.
Isso.
Posso mudar um pouco de assunto?
Pode.
Eu acho que até está tempo, mas... Assim, eu faço...
Não vai falar dela, não. Né?
Eu fiz mais piada do que a realidade.
Mas é importante, essas brincadeiras são muito importantes.
Eu faço algumas doutrinárias, algumas exposições no meio espírita, onde eu estudei, vi bastante, durante uns 15 anos. Tenho muitas amizades nesse meio. E ainda canto aquela oração ali, outras musiquinhas, o pessoal gosta muito. E me convidam para fazer as exposições. Eu tenho me retraído um pouco, porque muitas das coisas que nós hoje achamos, temos como verdade e algumas interpretações se modificaram um pouco dentro do conhecimento que estamos adquirindo no espiritualismo ecumênico universal. Comparando com a história de Buda que foi contada, que Deus existe, não existe, eu não sei. Eu devo fazer essas doutrinárias sempre dentro de um espírito da crença daquele pessoal que está ali dentro, ou eu posso continuar, devo continuar expondo um pouco mais daquilo que eu tenho?
Primeiro detalhe, se está deixando de fazer ou se está fazendo, não é por este ou por aquele motivo. É porque está deixando de fazer ou porque está fazendo. O motivo é só uma ilusão que há para você ver.
Eu tenho me retraído um pouco dos fatores.
Primeiro, não, você não está se retraindo. Está acontecendo a retração e você acha que é você que está fazendo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Eu devo seguir o direcionamento dele? Não. Você deve seguir a verdade dele, não o direcionamento. Deixa eu tentar explicar isso. Você não precisa afrontar os outros com uma nova versão, com uma nova ideia. Não importa o que eles acreditam, use o que ele acredita para não julgar o outro. O que importa é a intenção, é o direcionamento e não as palavras. Então você não precisa dizer Deus é causa primária de todas as coisas, mas você pode dizer todos são filhos de Deus. É por isso que precisamos amar a todos. Isso eles acreditam. Eu quero contar uma historinha rapidinho. Sabe um pastor? Sabe o pastor, aquele idiota que só sabe citar a Bíblia, pedir dinheiro?
Qual deles?
Todos, né? O pastor chegou no púlpito, disse assim: eu hoje queria falar sobre o amor. Mas e como falar do amor? Eu só posso falar de amor mostrando que não é amor. E quando eu mostrar o que não é, que as pessoas fazem que não é amor, eu não estou falando de amor. Então eu só tenho uma palavra para vocês. Ame. Deixei eu ir embora. Acabou a palavra. Então você pode usar o que eles acreditam, mas direcionado não a fazer o bem, não a ganhar nessa vida, não a melhorar a reforma íntima, mas a amar o próximo. Amar no sentido de respeitar o próximo. É isso. Não afronte os outros. Mas não se esqueça que você hoje tem uma base diferente da base dele. Porque você sabe que a base do espírita não é esse amor ao próximo. A base do espírita é o melhorar. Todo trabalho espiritual é feito para você ganhar. Ganhar elevação espiritual. E o nosso trabalho é para você trabalhar, você para melhorar o outro. É só isso. Eu já falo muito de quando eu ainda não estava nesse trabalho, que nós, nessa preparação, andávamos no centro espírita, eu via de palestrante falar uma hora, duas horas sobre amor, sobre isso. Ninguém falava em Deus. Deus é uma palavra proibida.
O Espírito é quase nos fala Deus.
E como você pode falar de amor sem falar em Deus? Como você pode falar em viver bem, ser feliz, sem fé? Que é outra palavra que o Espírito tem um medo desgastado. Confiança em Deus? Não, eu tenho que confiar no que eu sei. Então, é isso aí. Use tudo que ele fala, não dê novas versões. Mas não esqueça sempre de direcionar a essa boca, a boca de ser feliz. Que, aliás, é o que eu quero conversar com vocês amanhã. Sabe, nós hoje falou tudo o que não é amor. Vamos falar em amar amanhã? Vamos falar em respeitar o próximo amanhã? Vamos falar em dar a ele o direito? Como eu faço para dar a ele o direito? O que eu preciso destruir em mim que não de me deixa dar ao outro direito de ser feliz? Pode ser?
Outra curiosidade minha, só para complementar. Essa frase que o Ribur, quando foge, era muito falada pela minha mãe. E eu não sei de onde é que eu vou tirar ela agora, ressuscitar essa frase. É minha falecida. Essa frase foi ressuscitar essa frase.
Deixa eu falar uma coisa, eu acabei de dizer. Eu acabei de falar com você.
Talvez eu imagine como, né? Não precisa confirmar.
Não. Eu só quero falar uma coisa. De Eu acabei de dizer que você não sabe o certo.
Oi?
Você não sabe o certo. Né? Que as pessoas estão fechando, que as pessoas fazem. Aquilo não sabe nada. Vocês não imaginam o que acontece aqui dentro. Então, saiba uma coisa. Tudo tem uma razão para existir. Mesmo que eu não compreenda a razão de existir. Se você agora lembrou uma coisa que não é ato seu comum lembrar exatamente aquilo, tem uma razão para existir. Eu só não sei qual é. Porque se você tiver certeza de que estava, pode estar errado. Se você não tiver certeza que estava, tiver certeza de que não estava, também pode estar errado. Então, simplesmente diga, não sei. Essa é simples a nossa prática. Não sei. Pode ser, pode não ser. Agora, sei que existem mais coisas do que eu posso alcançar. E por não saber tudo que está envolvido aqui, eu não posso me meter. É a mesma coisa de... Como é que você pode atacar alguém, falar mal de alguém, de criticar alguém, se você não conhece o histórico daquela pessoa? Essa criança que morreu lá na escola, algum de vocês conhece a história dela? Deixa a vida.
Aquela história do João Aéreo foi um exemplo para isso.
Hã?
Aquela história do João Aéreo no Rio de Janeiro, aquele menino, foi um exemplo para isso.
Alguém conhece a história de vida passada dela?
Então
como é que vocês vão acreditar, vão acusar o assassino de ter matado o pobre inocente?
Eu costumo dizer, que já ouvi, inclusive, do Pai Joaquim, que muitas vezes são espíritos de alta luz que vêm para uma missão igual a essa.
Normalmente são espíritos de alta luz, porque eles precisam estar protegidos da sua crítica.
Para não acontecer o que aconteceu com Judas também?
Isso. É a este ponto que nós precisamos deixar no não cheio. Eu não sei de nada, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Só achei que está. E mais um último detalhe. A dor de um não é a dor de outro. Você costuma julgar a dor de alguém pela dor que você sentiria. Será que alguma dessas crianças que há sentiu dor? Como é que é?
Esse sente dor, a dor de que ficou.
Sabe, esse bicho chegar a completa ideia de que a vida é individual e por ser individual, cada um cuida da sua. Aliás, como tem a frase do caminhão, né? Deus deu a vida a cada um para cuidar da sua. Deixa é do outro em paz.
Essa é para a choque.
Me ajuda aí numa coisa.
Pai Joaquim, cara, desculpa.
Eu estou na fila.
Sim, senhor.
Ixi, tá bom.
É o seguinte. Eu há muito tempo, até hoje está acontecendo, não posso ouvir o carro. Eu não consigo ouvir Divaldo Franco. Quando eu vejo, escuto aquela voz, parece que estou levando cacetada em tudo que é lugar. Principalmente que depois que eu fui ali, que ele foi falar aquele negócio sobre Pedro Velho, quase demais de raiva, mas não consegui levar. E isso é, voltando até no início que eu perguntei, quando eu escuto a voz dele, que ele ficou a casa foi no YouTube, e volta falando, que eu errado deu um dedão lá e apareceu a voz dele. Toda aquela intencionalidade, não vou chamar de intencionalidade, porque isso não é intenção, todo aquele... não estou conseguindo usar a palavra, todo aquele asco, não acho que está bem, que eu tenho da voz de Lourdes, da maneira dele falar. Se tiver algum espírito aqui, me perdoe. Não sou um inquilino de Valdo Franco. Eu sou escuro, eu vejo, vi aquela palavra, é mentira. Tudo que o homem fala, e dói no meu dor. Eu não consigo tirar essa.
E o que você quer que eu faça?
Eu tava,
você quer que nada, eu faça para você votar?
Essa intencionalidade de aço, de coisa, eu posso tirar simplesmente com o trabalho antes de chegar?
Acabei de gostar. Mostrar para ele o que, que você quer que eu faça, que mude. Você não pode mudar. A única coisa que você pode fazer é o seguinte: eu não gosto, eu tenho asco. Ele não tem, o direito é dele de ouvir.
Mas eu estou sozinho, só eu e ele.
Pois é, então ótimo. Se todos os outros gostam, o problema é de todos os outros, não é seu. Não, o problema não é este.
É só,
o problema não é este, não é que ele faz tanto, não. É porque você tanto ouve. Se você não entrar mais lá, você não vai ouvir mais.
Quando eu vejo daquele YouTube, eu só vejo ele com a Ana Maria conversando, né? Sem estar conversando. Eu não consigo ver. Voltou tudo.
Qual a diferença disso que no cocô? Você me entende?
Não tem diferença, mas é a mesma coisa.
Mesma coisa, né? Disso, cocô, não gostar do próximo, gostar do azul, comer
melancia.
É tudo a mesma coisa. Porque o problema é aqui, e não ali. Isso aí.
Só queria pensar.
Não tem diferença. Vai.
Então, pai, quando o senhor falou assim, fato do outro ter morrido, a gente não sabe, não pode. Eu fui tentar explicar isso para uma pessoa e essa pessoa disse assim, não, mas então, então ninguém vai preso, então não sei. Eu falei, não é isso que o pai Joaquim diz. Quando ele diz isso, ele diz que é uma atitude interna nossa. Agora, o que a sociedade vai fazer, ela vai fazer. Se a lei diz que é para prender quem matou, ele vai sofrer aquela consequência. E como se ela quis dizer para mim que o senhor estava isentando todo mundo de pagar pelos erros socialmente falando. Isso não é nada disso. Isso acontece porque a sociedade cobra, a sociedade tem lei e tal, né? As pessoas confundem muito às vezes o que o senhor fala.
Eu não falo de ato, né? Claro. Eu falo sempre de mundo externo, de mundo interno, digo. Então ele vai ser preso, ele vai passar, ele vai pagar, ele só não precisa do seu ódio. Só isso.
Dúvida? Tem uma dúvida. É só de conhecimento. Você, a gente abre a Bíblia e começa a ler, mas se deu volta por Gênesis. Deus, segundo a Bíblia, criou Adão. Adão estava tão bem lá no paraíso. Não tinha perturbação. O homem achou que tinha que criar Eva. E depois Eva junto com Adão, comeu a danada da maçã. Onde é que entra Eva nesse jogo aí?
A Eva é um Adão.
Pouca gente sabe disso. A Eva não.
Sim.
Teria que punir.
Que é Adão? Hã? Não entendi.
É filho de Deus, como Eva também.
O Adão não é chitó, ele é um empírico.
É o espírito.
Quem é Eva? Um empírico. Não existe espírito homem e espírito mulher.
Mas Adão não podia fazer sozinho, comer a maçã e tudo.
Podia.
E a gente está aqui dependendo só do Adão.
Podia. Aí a gente não ia ter como nascer.
Eu pensei que o senhor ia olhar a caderneta para dar o telefone dele.
Não, isso ele não. Aquela caderneta ele deixou de lá.
Eu dou repórter que ele não entenda, aí fica mais fácil.
Mas eu entendi.
Na minha pesquisa, eu vou falar em terceira era. Que é
senhor, a presença do senhor aqui. Estamos entrando na era do Espírito.
E nós entramos na era do Espírito?
É, teve a era, vamos dizer assim, a era do Pai. Foi a parte de Gênesis. A era do Filho, a parte de Cristo. Essa era agora de regeneração. Seria que eu ouvi falar que é a era do Espírito.
Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro detalhe. Conheço ela disso, ela daquilo outro. Porque no mundo espiritual não existe tempo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Quando começa o mundo novo? Quando você está nele. Não importa qual é ela. Faça por você. Entre você. Viva você. Sabe, não diretamente a você, mas estou falando com todos, há uma preocupação muito grande com fatores externos. Vocês estão preocupados com extraterrestre, vocês estão preocupados em denominação disso, daquilo outro, vocês estão... Tudo isso é só... Como é que eu posso dizer?
Distração.
Para tirar você da única coisa que vai ajudar você. O prestar atenção em você. O estar atento a você para não ceder à tentação de querer ganhar nas costas do outro. Não interessa se a questão é ela, se a questão é o extraterrestre que vem, se é mundo de povo expiação, se é mundo de regeneração, ela de aquários, tudo isso é só. Ah, se vai ser um planeta supão que vai passar, se é uma nave que... Esquece, olha para dentro. 24 horas atento aqui. Tudo isso é só para descobrir, só para enrolar você. Para você não ficar olhando para si. Só isso. É distração. Sabe, quando você põe brinquedinho para a criança brincar, é a mesma coisa.
Me lembrei de uma. Era 1998, 99, fim do mundo, 2000, vai acabar o mundo.
Eu já passei por um chiqueta fim do mundo.
Aí eu fui perguntar para minha avó. Veio ver agora esse pensamento igual dele, né? Pergunta minha avó, vai acabar o mundo, 2000. Assim, não sei, mas aí eu pensei, quando é que vai acabar o mundo? Ela falou assim pra mim, quando tu morrer, acabou o mundo. Eu posso nem chegar em 2000 e acabou o mundo. É assim que eu digo, a gente se preocupa tanto,
mas... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Assim? Porque você está preocupado com o fim do mundo, sim. Esquecendo que você pode ser que você não seja o fim do mundo.
Quando tu morrer, acabou. Realmente.
É isso mesmo.
Ligou muito esse negócio.
Pra que a preocupação com o fim do mundo? Se o mundo acabar, você vai morrer. Não vai ter lugar para você conseguir se salvar, não.
A individualidade é a que você tem que ser, você treinar a sua individualidade. Mas ela só é treinada em conjunto ou você só?
Tu é treinado em conjunto com quem?
Vamos dizer assim, com a comunidade, como foi levantado aqui. Ela se destaca com o seu treinamento.
Quem é ele?
Com o seu treinamento.
Quem é ele?
Olha, a personalidade dele diz que
é o Fiorila.
É, mas eu não sei o que é.
Quem é ela?
Tão pouco. Nunca vi uma dele.
Sabe quem? Quem é? Quem é essa?
Não, eu converso com ela isso, eu não sei quem é ela, até hoje.
Sabe quem? Você acabou de me perguntar se é criado com você ou com os outros. Não é isso?
Não, mas não no sentido. Você tem o seu.
Mas o outro não existe. O outro é você que cria.
Como é que conviver com
essa? É você que cria a partir do quê? da sua personalidade. Se uma pessoa é baixinha, ele é alto. Se uma pessoa é mais alta que ele, ele é baixinho. Se uma pessoa é gorda, a outra é magra. Mas se alguém é mais magro que ele, ele já é gordo. Então a outra pessoa não existe. É você que guia. E que é justamente para a forma dentro do que nós falou, da presunção de saber.
A exemplo do Divaldo.
Eu pedi na prova que eu vencesse a ignorância.
Não.
Então, não, por exemplo, eu pedi lá, quero vencer a ignorância.
Você entendeu, não.
Aí o Deus falou, é tudo bem. Dá esse lado, dá um jeito para tu aprender. Ele vai me pôr junto a mim, o cara ignorando, a pessoa ignorante. Que tem essa.
Ele não vai colocar ninguém ignorante do seu lado. Ele vai fazer você achar que alguém é ignorante.
Mas isso não é convivência?
Hã?
Eu não vou ter que conviver.
Isso, você convive, mas você esquece que você convive com uma personalidade, mas você convive, na verdade, com o que você acha que aquela personalidade é. Você não convive com a personalidade.
Isso seria um treinamento.
E quer esse treinamento, e quer esse tudo. Parem de querer voar quando vocês não têm nem pé para andar.
Tudo bem.
Preste atenção numa coisa. Sabe quem é ele? Quem você achar que ele é? Quem você achar que ele é? Agora, quem você acha que ele é? É ele? Não. Então, não queira se relacionar com ele sabendo quem ele é.
Acabou. Tira os conceitos,
tira o que eu acho de você. Que na verdade é o que eu acho, mas não é o que eu acho, é o que eu tenho certeza que ele é. Porque ninguém lida com a sua própria verdade com o que eu acho. Lida com a ideia de que ele é quem eu acho, que ele tem certeza que ele é. Então esquece forma, esquece teste, esquece qualquer coisa. Se concentre naquilo que você. Veja, eu disse para o moço, a mente humana ela é limitada, ela não vê certas coisas. E uma das coisas que a mente humana não consegue imaginar é o chamado mundo espiritual. Desculpa, quem está me vendo aqui? Vocês estão vendo esse. E julgando que esse sou eu. Mas vocês estão vendo esse. Vocês não conseguem ver eu. Vocês não conseguem ver espírito. Vocês não conseguem saber o que está acontecendo espiritualmente aqui. Então esquece essas coisas. E concentra no seguinte. Se eu quiser obrigar minha mulher a fazer o que eu quero, nós vamos brigar. Então eu prefiro não obrigar ela a fazer para eu viver em paz com ela. Acabou. É só isso. Se eu quiser obrigar ele a vestir a roupa que eu acho bonita para ele vestir, nós vamos entrar em briga. Então deixa ele vestir o que ele quiser. É só isso.
Aproveitando que eu não vejo o Joaquim. Voltando àquela pergunta minha no início ainda. Joaquim recebeu uma programação humana, mental, ego, para esse trabalho? Ou ele
não, Joaquim não recebeu programação. Joaquim é a programação.
Joaquim é a programação.
Eu sou eu.
Mas é a programação que já existia desde encarnado?
Não, é para essa missão. Joaquim, eu encanto encarnado, nunca fui Joaquim. Joaquim é um ego criado para transmitir esse ensinamento. O ego transmitir.
Tá, eu estou só por trás. A minha pergunta é exemplo. O espírito que está de mando, tem um espírito envolvido. Né? Ele recebeu essa missão e a programação ego para isso?
Sim. Mas sabendo que a missão não é do espírito, não é o espírito que faz. Quem faz é o ego.
Então ele não é uma continuação de uma existência carnal que existiu aqui. Isso é sempre uma coisa que eu gostei de explicar para mim.
Então, entendeu? Esquece toda essa coisa, disso, a tentação, isso, aquilo. Passa a pensar o seguinte: se eu fizer isso, eu vou arrumar confusão com os outros? Vou. Então, filho, cala a boca. Só isso. Sabe? É isso que é você estar atento a você. É você saber o seguinte: de que vai adiantar eu querer dizer para ele qual é a cor da camisa dele? Em que isso vai melhorar o mundo? Nada. Então ele que se dane, que use a camisa, que pense que a cor é a que quiser. Eu vou viver tranquilo com ele. Ah, não, ele está errado. Eu tenho que provar, eu tenho que afirmar. Não tenho nada. Se quiser sair pelado, que saia. Eu vou brigar com ele? Ah, mas aí ele vai ser preso, o problema é dele. Quem vai ser preso é ele, não sou eu.
Isso lembra uma fala sua do ser egoisticamente feliz? Tem a ver?
Egoisticamente feliz é você lutar pela sua felicidade. Porque você não luta pela sua felicidade. Você luta por lixo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, mesmo pela sua felicidade. Luta por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, e paga o preço dessa luta na perda da sua felicidade. Então é só isso, esquece o eto, tudo isso que nós falamos de espírito, esquece. Sai daqui com a seguinte coisa: eu tenho uma vida. Ouça bem isso, que isso é importante. Eu tenho uma vida. Não importa se vai ter amanhã, se não vai ter amanhã, o que vai acontecer. Eu tenho uma vida, eu tenho uma oportunidade para ser feliz. E eu só vou ser feliz na hora que eu não brigar com a vida. Acabou. Enquanto você brigar com a vida, qualquer que seja o ideal, você não vai ser feliz. Deixa eu ir. Não é bonito, gostoso. É a única opção que existe para quem quer ser feliz. Agora, eu não consigo. Não consigo por quê? Certo, mais importante é ensinar os outros o certo do que ser feliz.
Mas
ele falou do egoisticamente feliz. A cada momento, você tem uma balança. E você pesa aquilo que mais lhe interessa. Se você quer mostrar para ele a cor certa, é isso que você vai ter. A felicidade vai embora. Se você quiser ser feliz, o resto tem que ir embora.
Não dá para ser
de
dois só ao mesmo tempo.
É porque ensinar a cor da camisa é a servir a matéria. Que não tem nada a ver com a cor da camisa. Servir a matéria, servir a mim, a minha verdade. Isso é para você respirar embaixo d'água.
Respirar embaixo d'água é lógico que é uma analogia, né?
Quando outra pessoa te pergunta que cor da camisa, que cor que é essa camisa, ele está te dando uma prova para você abrir mão da verdade? Ou ele está querendo saber que o fato é qualquer cor da camisa? O que é? Não sei se é
a resposta. A pergunta é enchia a cola, que faz parte do mundo. A resposta também é cola. Agora, como você responde, aí é coisa.
Está falando sempre.
E se ele quer saber, será que coisa é essa? Ele pergunta, ele quer saber a resposta, daí se eu. Se eu perguntar, mas que cor que tu acha? Daí ele, eu estou sendo honesto em responder, ou daqui a pouco.
Se alguém me perguntar qual é a cor da camisa, o que a boca fala, falou. Não me interessa o que ela falou.
Se a pessoa tirar alguma, mas não, mas eu acho que não é essa cor aí.
Ah, você acha? Tá certo, você acha. Você acha.
É, pode ser essa mesmo, então.
Não sou eu que vou discutir com você o que você acha.
Até porque se ele for daltônico, ele vai ver de forma diferente.
Não é só daltônico, tem cores que de Tem, esse aqui tiveram um carro há 40 anos atrás. Se a todos de vocês perguntar, eles vão pegar qual ela cor. Ou ela verde ou ela azul. Não adianta. Não adianta discutir por nada isso.
Não, vamos no detalhe da coisa, né? Porque se a pessoa me pergunta, daí eu entendo que ela quer uma resposta. Se a boca.
Ah, você já entendeu o que ela quer uma resposta? Eu não entendi.
Ela perguntou.
Eu não fecho.
Que cor é a camisa? Ela perguntou.
Não sei, né? Eu já estou dando a ela uma intenção que ela pode ser que não tenha.
Se ela pergunta, ela não quer saber? Não sei.
Não sei. Você sabe? Você está dentro dela para saber o que ela perguntou?
É, eu interpreto que sim.
Ah, você interpreta, mas eu não sei o que ela está pensando. E eu vou te dizer uma coisa. Se alguém me perguntar que cor é a sua camisa, você não vai falar para fechar porque ela está perguntando.
Justamente. Então, mas se eu consigo pegar isso, eu tentar
não
queria chegar.
Mas você não consegue, porque chega na hora... A resposta chave. O pensamento não é você que pensa, vai ser pensado.
Se a pessoa retrucar é porque ela não concorda, aí eu posso abrir mão para ir ou não levar embora.
Foi. Agora, o que ela perguntou não interessa, não. Você vai ficar doidinho. Tentando entender o mundo.
É que é a mesma história do partido político, né? Qual é o teu. É a mesma pergunta, né? Aí se a boca falar e a pessoa retrucar é porque ela não gostou, então dou a razão e...
Acabou. Tanto faz.
Vai fazer
uma
razão.
Hã?
Dá razão.
É a melhor coisa do mundo é dar a razão. Que os dois ficam felizes.
De repente surgiu essa... Porque talvez você vão dar razão no seu certo. Tá certo.
Eu nem conheço a razão.
Vai acontecer
no cinema. Então vamos falar por aqui. Amanhã então nós começa às 10 horas, não é isso? Amanhã 10 horas então nós conversa. E vamos começar agora hoje que a gente fechou muito na gente, na busca da nossa paz. Vamos fechar amanhã um pouquinho como ajudar o outro a ter paz. Tá certo?